ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Professores de escolas públicas têm novo piso salarial.
Aumenta de mais de 33%. Carlos Molinari.
Mais de 1.700.000 docentes serão beneficiados em todo o país. Esta é a maior correção salarial concedida à classe desde o surgimento da lei do piso em 2008.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Nova caderneta da criança vai ser enviada a estados e Distrito Federal.
E material vai ter informações inéditas. Jéssica Gonçalves.
Entre as novidades desta edição está a inclusão de um instrumento que ajuda na identificação de pacientes com possível transtorno do espectro autista.
Mais 89 escolas cívico-militares neste ano.
E meta do Ministério da Educação vai ser antecipada em um ano. Luana Karen.
O programa está presente em 25 estados e no Distrito Federal e atende cerca de 85 mil alunos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O piso salarial dos professores da rede pública da educação básica teve um aumento de mais de 33%.
Agora o valor é de R$ 3.845.
Este é o maior reajuste concedido aos professores desde a criação da lei que garante o piso salarial para a categoria em 2008.
O piso passa dos atuais R$ 2.886 para R$ 3.845. Mais de 1.700.000 docentes serão beneficiados em todo o país. Esta é a maior correção salarial concedida à classe desde o surgimento da Lei do Piso em 2008. O custo para estados e municípios com este reajuste será na casa de 30 bilhões neste ano, de acordo com cálculos divulgados pela Confederação Nacional de Municípios. Para o governo federal, o valor seria de 3 bilhões e 800 milhões em 2022. O piso dos professores varia seguindo principalmente a arrecadação do ICMS pelos estados. Como essa receita disparou no ano passado, o piso dos professores também subirá. Em janeiro de 2021, não houve aumento no piso porque a arrecadação de ICMS dos estados caiu no ano anterior. Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
Os desafios frente à pandemia e as ações para melhorar a infraestrutura do continente sul-americano.
Esses foram alguns dos temas debatidos hoje na Cúpula do PROSUL, o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul.
Os líderes das nações que compõem o Fórum se reuniram em Cartagena, na Colômbia.
O Brasil foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
Renovar e fortalecer a integração dos sul-americanos. Esse é o principal objetivo do PROSUL, o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. A cúpula dos líderes dos países do grupo reuniu em Cartagena os presidentes da Colômbia, Chile e Equador, o primeiro-ministro da Guiana e os ministros das Relações Exteriores do Peru e do Suriname. O presidente paraguaio Mário Abdo, que testou positivo para a Covid-19, participou de forma virtual do encontro. Na abertura da terceira cúpula, um anfitrião, presidente colombiano Iván Duque, destacou que a criação do PROSUL se deu pouco antes do início da pandemia no mundo, que ofereceu desafios importantes para a saúde e economia dos países. Ele destacou também a luta conjunta para que todos os países sul-americanos tivessem acesso às vacinas contra a Covid-19 e a cooperação da América do Sul no combate à doença. O vice-presidente Hamilton Mourão representou o Brasil no fórum. Para ele, apesar do aumento de casos de Covid-19 registrados em todo o mundo por causa da variante Ômicron, a tendência é que a pandemia recue com o avanço da vacinação. Ele também destacou o trabalho do Brasil na produção e distribuição de vacinas e as medidas econômicas do governo federal brasileiro para socorrer a população.
Prestamos assistência financeira emergencial a um terço de nossa população. Essa determinação em conter os efeitos econômicos da pandemia, bem como as reformas estruturais realizadas pelo governo, oferecem uma base firme para a retomada econômica.
Mourão também falou da importância dos investimentos privados, com concessões e privatizações, para dar andamento a obras de infraestrutura. E destacou que o PROSUL deve continuar trabalhando nos projetos de integração da América do Sul.
Esse documento servirá a potenciais investidores internacionais do setor privado. Em cenário de forte restrição fiscal, como o que vivemos hoje, temos capacidade limitada de fazer investimentos públicos. No Brasil, temos privilegiado o investimento privado como forma de alavancar a oferta de infraestrutura de transportes.
Ao fim da cúpula, a Colômbia passou ao Paraguai a presidência temporária do PROSUL. De Cartagena, na Colômbia, Márcia Fernandes.
Momento Saúde.
1.800.000 doses da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos devem chegar ao Brasil na próxima segunda-feira.
A previsão inicial era que os imunizantes só chegassem no dia 3, mas a entrega foi antecipada.
Até agora, o Brasil já recebeu 4.200.000 doses de vacinas Pfizer para crianças.
A maior campanha de vacinação da história já soma mais de 407.400.000 doses de vacinas distribuídas em todo o país.
Quase 92% da população acima de 12 anos está vacinada com a primeira dose, o que equivale a 163 milhões e meio de pessoas.
E 85% tomou a segunda dose ou a dose única, cerca de 150 milhões e 900 mil pessoas.
Mais de 37 milhões de pessoas já garantiram a dose de reforço, fundamental para completar a imunização contra a doença.
E uma nova edição da Caderneta da Criança vai chegar a estados e ao Distrito Federal a partir de março.
A nova versão impressa vai servir como um guia para pais, mães e médicos sobre o desenvolvimento infantil, educação, vida escolar e vacinação.
O material traz pela primeira vez a inclusão de dados que auxiliam na identificação de possível transtorno espectro autista e incentiva a leitura.
A bacharel em Direito Renata Lopes, que mora na cidade de Valparaíso, em Goiás, até hoje tem o maior cuidado com a caderneta da filha Roberta, de 9 anos. É que ela sabe a importância de manter todas as informações atualizadas para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da menina.
Ela tem toda uma atualização. Quando você vai mudando do posto de saúde, do endereço, tem o registro de nascimento, todas as informações necessárias que ajudam no cuidado da criança, que antes era apenas um cartãozinho que você marcava sempre os retornos da criança.
A partir de março, mais de 10 milhões de unidades da nova versão impressa da Caderneta da Criança serão entregues aos estados e ao Distrito Federal. É nela que ficam registradas todas as vacinas, além de informações sobre aleitamento materno, alimentação saudável, prevenção de acidentes, direitos dos pais e da criança e alertas sobre o uso de aparelhos eletrônicos, por exemplo. Todo cidadão tem direito a receber um exemplar assim que nasce. Entre as novidades desta edição está a inclusão de um instrumento que ajuda na identificação de pacientes com possível transtorno do espectro autista. Foi o que explicou Janine Selva Ginani, coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde.
Contam com um instrumento específico para rastreio de risco precoce de transtorno do espectro autista e, além disso, em parceria com o MEC, foi desenvolvido um campo sobre literacia familiar, que é o estímulo à leitura para as famílias e suas crianças. O estímulo à leitura proporciona que a criança se desenvolva cada vez melhor e facilita também o processo de alfabetização no futuro.
A caderneta deve ser apresentada ao profissional de saúde sempre que necessário, como destacou Eitan Berezin, membro do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ela inclui alguns dados de consultas, peso, estatura, tem curvas de crescimento. Ela inclui também os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo da criança. E ela deve estar sempre em poder dos pais, principalmente em cada consulta médica, para que possa ser completada e consultada pelo profissional que atender.
A caderneta da criança foi construída por especialistas das áreas de crescimento e desenvolvimento infantil e é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com os Ministérios da Cidadania e da Educação. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Entre 2016 e 2020, foram diagnosticados mais de 155 mil casos novos de hanseníase no país.
E para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce no combate à doença, o Ministério da Saúde promove o Janeiro Roxo.
A hanseníase tem cura. Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, mais chances do paciente não apresentar sequelas permanentes. A doença é transmitida principalmente através das vias respiratórias após contato prolongado com pessoas infectadas. Pode passar por período de incubação de 3 a 5 anos. Por isso, a dermatologista do Hospital Universitário de Brasília, Estela Crocani, lembra que é preciso ficar alerta aos sintomas.
A população deve ficar atenta ao surgir uma lesão de pele que não está se resolvendo com outras medicações, que aparece uma dormência, ou então uma área da pele que pode até não ter lesão, mas uma área com alteração de sensibilidade, é um sinal de alerta.
Dados apontam que o Brasil é o segundo país do mundo em números de casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, de 2016 a 2020, foram diagnosticados mais de 155 mil casos novos. Desses, cerca de 19 mil foram grau 2 de incapacidade física. O mais grave da doença é o caso do jardineiro Francisnaldo de Oliveira Claudino, que mora em Lusiana, em Goiás, e descobriu a doença quando já estava em estágio avançado. Fez tratamento, se curou, mas ficou com sequelas, danos neurológicos e atrofia muscular. Atualmente faz fisioterapia. Ele conta como descobriu a doença e sabe da importância do tratamento.
O tato começou a faltar, né? Eu procurei o médico, finalizei, graças a Deus, o tratamento certinho, né? Fiquei com sequela. Sequela é o resto da vida, né?
A professora de fisioterapia, Luziane Santana, fala da importância da população buscar mais conhecimento e do diagnóstico precoce.
Quando a gente pega ele de uma forma mais tardia, a gente pode ter diminuições de sensibilidade, diminuições de força.
O tratamento contra a hanseníase dura de 6 a 12 meses e é oferecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. E os especialistas alertam: qualquer sintoma, busque o quanto antes o atendimento médico. Para prevenir, a pessoa deve ter hábitos de higiene, como lavar as mãos e aplicar a vacina BCG. Reportagem Cleide Lopes.
Ampliação do número de escolas cívico-militares.
E início do novo ensino médio.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre essas duas novidades deste ano na área da educação.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Muitas comunidades ribeirinhas e indígenas que vivem na região amazônica, a única forma de atendimento médico vem pelo rio.
Isso ocorre por meio de navios de assistência hospitalar da Marinha, conhecidos como navios da Esperança.
O navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro da Marinha partiu de Manaus, no Amazonas, com destino à cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Durante o percurso pelo rio Juruá, a embarcação faz paradas em comunidades indígenas e ribeirinhas para prestar os serviços de saúde. São ofertados atendimentos em especialidades como clínica geral, pediatria, ginecologia e odontologia. A expectativa é atender mais de 15 mil pessoas até o final de maio. O comandante do navio Dr. Montenegro, capitão de corveta Rafael Siqueira, enfatiza os cuidados adotados em função da pandemia de Covid-19.
Foram realizadas algumas modificações, bem como a quantidade de pacientes que se encontram no corredor da saúde aqui do navio, bem como quando a equipe de saúde ela sai para realizar atendimento em alguma localidade ou comunidade, é realizado uma desinfecção no início e no fim de todo o atendimento.
O navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro é equipado com consultórios médicos e odontológicos, além de laboratórios para realização de exames. O primeiro tenente médico Gilmar Paulo Mares Filho integra a equipe de 28 profissionais de saúde que atendem no navio hospital da Marinha. Ele fala sobre os sintomas mais relatados pelos pacientes.
São relacionadas a dor lombar, relacionadas a parasitoses, diarreia, mal-estar, e cefaleia, dores de cabeça.
Os atendimentos vão beneficiar comunidades como Eirunepé, Ipixuna, Juruá Mirim, Rodrigues Alves, entre outras localidades do Amazonas e do Acre. Até a 21ª realização da ação, em 2021, a Marinha atendeu cerca de 429 mil pessoas e realizou 1,5 milhão de procedimentos de saúde. Reportagem Lani Barreto.
Estados e municípios ganharam mais possibilidades para desenvolverem projetos e garantirem habitação para famílias de baixa renda.
Por meio do programa Promoradia, que integra as ações do Casa Verde e Amarela, eles vão poder construir ou comprar unidades habitacionais, independentemente de projetos de urbanização.
Outra possibilidade é a aquisição de imóveis usados, em especial nas áreas centrais das cidades.
Com a ampliação do Promoradia, dois tipos de propostas serão colocadas em prática: a construção ou aquisição de conjuntos habitacionais e a requalificação de imóveis urbanos prontos e sem uso. O secretário nacional de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo Eduardo dos Santos, explica como serão desenvolvidos os projetos.
O programa Promoradia é um financiamento com recursos do FGTS aos estados e municípios brasileiros, para que eles possam ter políticas públicas locais voltadas à habitação. Essas duas novas modalidades são uma inovação, porque autorizam que o município possa fazer um programa de produção habitacional. Até então, produção habitacional teria que estar contido num programa de revitalização, de reurbanização. Uma outra modalidade também inovadora são aquelas unidades em localidades centrais que hoje estão sem uso, que os municípios poderão adquiri-las, qualificá-las e direcioná-las para o atendimento das famílias de mais baixa renda.
As novas modalidades vão atender famílias com renda mensal de até R$ 2.000. Para projetos de construção de moradias, a área precisa ter um mínimo de estrutura, como abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica. Já os projetos de readequação de propriedades desocupadas são destinados tanto a moradias quanto à instalação de comércios. Os estados e municípios podem apresentar projetos que variam entre R$ 1 milhão e R$ 50 milhões. Reportagem Cleide Lopes.
Trabalhadores das cidades mineiras de Poço Fundo e Rio Manso já podem solicitar o saque calamidade do FGTS.
A liberação foi autorizada por conta das fortes chuvas nas cidades.
Os moradores das áreas afetadas em Poço Fundo, conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, podem pedir o saque até o dia 14 de março.
Já os residentes em Rio Manso podem solicitar até o dia 14 de abril.
É necessário ter saldo positivo na conta do FGTS e o valor máximo para retirada é de R$ 6.220.
A solicitação do saque deve ser feita pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de ir a uma agência.
Até o momento, 22 municípios da Bahia e de Minas Gerais foram habilitados com o saque FGTS por motivo de calamidade.
Mais 89 escolas cívico-militares vão ser instaladas no Brasil até o final deste ano.
Com isso, a meta do Ministério da Educação de implantar 216 unidades em todo o país vai ser cumprida um ano antes do previsto.
Nesse modelo, enquanto os professores cuidam do ensino, os militares atuam na gestão educacional, ajudando na tarefa de formar os futuros cidadãos.
Até o final do ano, 89 escolas de todo o país serão incluídas no modelo de gestão cívico-militar. Com isso, o governo federal antecipa o cumprimento da meta do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. É o que afirmou o diretor de Políticas para Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, Gilson Passos de Oliveira.
Até o ano passado, nós temos 127 escolas em implantação. E neste ano, em um edital recém-publicado, neste mês de janeiro, nós temos a previsão de implantar 89 escolas ao longo deste ano, o que vai fazer com que o MEC antecipe a meta de 216 escolas cívico-militares que estava prevista para 2023 e que será atingida ainda este ano.
O programa para implantação de escolas cívico-militares é uma parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa, direcionado para escolas com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e com alunos em situação de vulnerabilidade social. O programa está presente em 25 estados e no Distrito Federal. federal e atende cerca de 85 mil alunos. Gilson Passos de Oliveira, do Ministério da Educação, destacou alguns resultados do programa.
O aumento do número de matrículas, como o aumento da participação das famílias nas escolas e na vida dessas escolas cívico-militares, também uma redução da evasão escolar e uma redução da violência escolar dessas escolas.
O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é centrado na melhoria de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa das unidades educacionais. Participam do projeto o corpo docente da escola e militares. Reportagem Luana Karen.
E este ano começa com uma novidade para estudantes de colégios públicos e particulares de todo o país.
É o novo ensino médio.
Nele, os alunos vão poder escolher os conteúdos que mais lhe interessam, de acordo com a profissão que querem seguir ou gostos e projetos de vida.
Novidade também na carga horária, que passa de 2.400 para 3.000 horas.
No novo ensino médio, o aluno aprende o básico das disciplinas e escolhe uma área de conhecimento na qual deseja se aprofundar. Por exemplo, se pretende ser engenheiro, pode cursar cálculo. Se jornalista, matérias específicas de linguagens. São os chamados itinerários formativos. O estudante vai escolher o itinerário mais adequado aos seus interesses. O Centro de Ensino Médio, integrado à Educação Profissional e Técnica do Gama, no Distrito Federal, começou a implantação do novo modelo de forma experimental há 2 anos. O estudante Francisco Mendes aprovou.
Somos os verdadeiros protagonistas desse processo. Somos as peças fundamentais do processo de aprendizagem. E o novo ensino médio, ele coloca o estudante como esse protagonista, tornando a pessoa muito mais crítica e ativa dentro do seu próprio processo educativo.
Para o vice-diretor do colégio, Sebastião Portela, a mudança moderniza o estudo e dá autonomia ao estudante.
Uma oportunidade está possibilitando ao estudante mais autonomia, fazer uma formação mais integrada ao mercado de trabalho, às necessidades do mundo moderno, que vai ajudar o estudante a definir o que ele quer fazer no futuro, qual o caminho que ele quer seguir como profissional.
Para Alessandra Nossetti, coordenadora pedagógica de um colégio particular do Distrito Federal, uma das características do novo modelo é justamente despertar no aluno a busca pelo seu projeto de vida. Ela chama a atenção para a necessidade de participação da família.
Acredito que a maior dificuldade que enfrentaremos nessa implementação é realmente a conscientização, né, dos nossos estudantes e a confiança de suas famílias nas escolhas que eles farão. É um momento em que os estudantes passam a ser protagonistas. Isso causa um pouco de desconforto, já que é uma novidade.
O novo modelo também aumenta a carga horária mínima de 2.400 para 3.000 horas, 1.800 horas de formação geral básica e 1.200 para os itinerários formativos. A ideia é ter menos aulas expositivas e mais projetos, oficinas, cursos e atividades práticas. O coordenador-geral de ensino médio do Ministério da Educação, Fernando Wirtman Ferreira, explica os principais objetivos do novo ensino médio.
É justamente a gente aumentar os índices de aprendizagem, aumentar o índice de permanência dos jovens, promover o processo de busca ativa, trazer os jovens de volta à sala de aula, aqueles jovens que abandonaram a escola durante o período da pandemia, e também a valorização dos nossos profissionais de educação.
O novo ensino médio será implementado aos poucos. Agora, em 2022, as mudanças são obrigatórias para o primeiro ano. A expectativa é que todo o ensino médio já esteja modificado em 2024 e no mesmo ano que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, também já esteja adaptado às mudanças. O governo federal já repassou aos estados mais de 2,5 bilhões de reais para implantação. O recurso é utilizado, por exemplo, na formação de professores. A responsabilidade pela implementação é dos estados e municípios. Até agora, 22 estados e o Distrito Federal já estão com os planejamentos aprovados pelos Conselhos Estaduais de Educação. Reportagem Glauco de Queiroz.
E os estudantes que fizeram as provas da última edição do Enem vão poder conferir as notas do exame a partir do dia 11 de fevereiro.
Com as notas do Enem, os participantes podem buscar acesso aos programas do Ministério da Educação, como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, o ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil.
Outra forma de utilizar as notas do Enem é nos processos seletivos de instituições de educação portuguesas. Atualmente, mais de 50 universidades e institutos têm acordo com o Brasil.
O resultado do Enem vai ser divulgado na internet em enem.inep.gov.br/participante.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso pede manifestação de povos indígenas sobre plano geral de enfrentamento à Covid-19.
STJ mantém prisão de homem apontado como líder do PCC por suposto esquema comandado do Paraguai.
Empresa de saneamento vai indenizar ajudante por ausência de banheiro em via pública.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que entidades se manifestem sobre diversos pontos do Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 para povos indígenas.
Os representantes também devem se manifestar sobre o plano de barreiras à entrada e à implementação da terceira fase de vacinação para essa parcela da população. Ricardo Moreira.
A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso foi dada no curso de uma ação do STF que trata da proteção aos povos indígenas durante a pandemia. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva devem agora responder ao questionamento do ministro. A intimação diz respeito a documentos apresentados pela Advocacia Geral da União sobre o monitoramento do plano de enfrentamento que envolve dados sobre testagem, rastreamento de contatos, confirmação da Covid, óbitos e cobertura vacinal, entre outros indicadores. As entidades têm até 15 dias para se manifestarem sobre o plano de enfrentamento à Covid para povos indígenas.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou liminarmente o habeas corpus de um dos supostos líderes da facção criminosa PCC, que está em prisão preventiva.
O réu buscava suspender e enviar à Justiça Federal a ação penal na qual é acusado de coordenar, do Paraguai, esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Fátima Uchoa.
O ministro Jorge Mussi afirmou que é inviável a apreciação do caso pelo STJ em razão de estar pendente de exame o mérito de outro habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. E para o ministro, a Corte Estadual apresentou motivação adequada para negar a liminar pleiteada, tendo como fundamento a necessidade de aguardar informações adicionais e o regular andamento do processo.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de saneamento ambiental de Jundiaí, São Paulo, ao pagamento de indenização no valor de R$10 mil por danos morais a um ex-ajudante geral.
Ele realizava a poda de árvores e a roçagem de calçadas, mas sem contar com instalações sanitárias.
Ficou comprovado que o empregado fazia as necessidades fisiológicas pelo caminho percorrido diariamente durante a jornada de trabalho.
Para o TST, ainda que se trate de trabalho externo em via pública, o empregador cometeu ato de omissão ao não garantir ao empregado um banheiro apropriado.
A Justiça Federal em Corumbá, Mato Grosso, determinou que uma sargento trans da Marinha seja indenizada por danos morais em R$80 mil pela União.
A militar tinha autorização para trabalhar vestida de mulher, mas a Advocacia Geral da União questionou a permissão sob o argumento de que ela prestou concurso para cargo do sexo masculino. Carolina Chaves.
Mas a primeira vara federal de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, afirmou que a transição ocorreu anos após o ingresso da autora da ação na Marinha. Por isso, não se pode considerar que houve tentativa de burlar o sistema de concursos. O entendimento foi de que a imposição de padrões masculinos, como roupas e utilização do nome e sexo de nascimento à militar trans, são discriminatórias. Além do pagamento de danos morais pela União, a Justiça Federal determinou que a Marinha autorize a sargento transexual a usar nome social, uniformes e corte de cabelo femininos.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve 3 autos de infração e multa aplicada contra um supermercado em Araçatuba.
O estabelecimento permitiu a aglomeração de clientes entre abril e maio de 2020, desrespeitando as normas sanitárias de combate à Covid-19.
A decisão considerou que o supermercado não respeitou a legislação específica sobre a pandemia,
já que houve permissão de entrada sem limitação de pessoas e sem respeito ao distanciamento mínimo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plebiscito sobre criação do Estado do Tapajós deve entrar em pauta. Mudanças nas regras de regularização fundiária voltam ao debate em 2022. Comissão vai analisar isenção de IPI na compra de caminhonetes por produtores rurais. Boa noite. O Brasil pode ganhar uma nova unidade federativa, segundo o projeto em análise no Senado. O estado do Tapajós se tornaria a 28ª unidade federativa do país. Na volta dos trabalhos no Senado, a partir da semana que vem, a Comissão de Constituição e Justiça pode analisar a proposta que prevê um plebiscito para a criação do estado, que seria criado a partir da divisão do Pará, a segunda maior unidade da federação. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Se a proposta for aprovada, a população do Pará deverá participar de um plebiscito para decidir sobre a criação do estado do Tapajós, que abrangerá mais de 20 municípios do oeste paraense e 43% do território. O relator, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lembra que outro plebiscito já foi realizado para tentar dividir o estado em 3 partes: Pará, Carajás e Tapajós.
Em 2011, a população dos municípios que comporiam o estado de Tapajós manifestou de forma inequívoca seu desejo de emancipação. Passados 10 anos, essa vontade é mantida.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defende que a população deve decidir sobre a criação do novo estado.
Nós não estamos decidindo se será criado ou não o estado do Tapajós. Nós estamos dando a autorização para que o povo paraense decida por plebiscito se quer ou não criar o estado do Tapajós.
Depois de analisada pelo Senado, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Serviços de Infraestrutura vai votar projetos de lei sobre energia na volta dos trabalhos. Um deles visa reduzir a conta de luz dos consumidores. Repórter Yara Farias Borges.
O autor da proposta, senador Zequinha Marinho, do PSC paraense, explicou que há 2 tipos de perdas. As técnicas, que são inerentes à transmissão e à distribuição de energia elétrica, e as não técnicas, que são decorrentes da gestão comercial da distribuidora, como furtos de energia e erros de medição. Para Marinho, é inaceitável que o consumidor pague pela ineficiência das distribuidoras.
Ou seja, os consumidores brasileiros pagam por uma parte da energia roubada. Eu não consigo entender por que ainda, em pleno século XXI, consumidor que ganha um pão de cada dia suado tem que dar lucro para grandes empresas concessionárias de energia elétrica, pagando por perdas não técnicas, quer dizer, gatos, né? Os gatos, um erro aqui, um erro acolá. Não é possível, não é decente, eu considero algo imoral. Então nós temos a obrigação nessa casa de caçar meios para tentar enxugar o máximo o custo dessa energia elétrica.
Entre os 8 projetos prontos para serem votados na CI estão o do ex-senador Hélio José, que incentiva a produção de biogás, biometano e energia elétrica a partir de resíduos sólidos de aterros sanitários, e o do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, que regula a passagem de linhas de transmissão de energia elétrica por terras indígenas.
O Senado vai analisar uma proposta aprovada pela Câmara que regulamenta a profissão de executivo de futebol e as relações de trabalho com os clubes. A proposta estabelece a exigência de conclusão em curso de formação, em gestão ou de formação de executivo. O projeto define o executivo de futebol como qualquer profissional de futebol remunerado e com dedicação exclusiva que ocupe o cargo de diretor, executivo, diretor executivo, superintendente, gerente, supervisor ou coordenador de futebol de departamento profissional ou amador, ou ainda de divisão de base. O curso exigido para o exercício da profissão deverá ter o reconhecimento de entidades que compõem o Sistema Nacional de Desporto ou de instituição de ensino superior, e os profissionais que já tenham exercido o cargo por no mínimo 4 anos antes da vigência da norma terão 36 meses para a conclusão do curso de formação. Um tema polêmico discutido no Senado em 2021 pode ter o debate retomado nesse ano: a ampliação da regularização fundiária no país. Senadores das comissões de Agricultura e de Meio Ambiente chegaram a analisar o projeto, que está sob análise da Casa, mas preferiram amadurecer o tema antes da votação. Detalhes com a repórter Janaína Araújo.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, apresentou relatório a projeto de lei que amplia o alcance da regularização fundiária no Brasil. O documento acata, com emendas e propondo um texto substitutivo, uma das propostas analisadas em conjunto pelos parlamentares, que ele fez questão de explicar o objetivo.
A proposta do Senado refere-se às antigas ocupações mansas, pacíficas e produtivas, não ocupações de criminosos. A mera declaração não é suficiente para a regularização. Esta lei não concede anistia, pois os beneficiados deverá obrigatoriamente cumprir o Código Florestal Brasileiro. Os beneficiados não são limpa-terra, são produtores de alimentos.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, opinou sobre o assunto e recomendou cuidado na identificação dos que serão beneficiados com a aprovação do projeto de lei.
Realmente é um absurdo que alguém, levado pelo poder público para expandir fronteira, 30 anos atrás, 20 anos atrás, não tenha ainda a sua regularização. Eu só queria separar esses casos, que não são poucos, de outros casos que nós sabemos de pessoas que de moto próprio foram, estão na terra, onde você precisa uma análise, eu diria assim, um pouco mais acurada para saber se efetivamente há essa legitimidade ou não.
A cúpula do Senado Federal ficará iluminada de roxo até a próxima segunda-feira para chamar a atenção sobre uma doença que infecta cerca de 15 mil brasileiros por ano, a hanseníase. A solicitação de iluminação especial partiu dos senadores Alci Lucas, do Distrito Federal, e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para alertar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoces, momento em que se consegue a cura da doença, evitando maiores transtornos. Segundo a SBD, há tratamentos disponíveis na rede pública. A hanseníase é uma doença infecciosa causada pela bactéria bacilo de Hansen. Ela provoca manchas pelo corpo com diminuição local da sensibilidade à dor, ao toque, ao calor e ao frio, além da diminuição da força muscular. O Brasil concentra mais de 90% dos casos de toda a América Latina. A maior incidência está nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, responsáveis por quase 85% dos registros de todo o país. No ano passado, o Maranhão foi o estado com o maior número de novas infecções em jovens menores de 15 anos. Produtores rurais podem ficar isentos do imposto sobre produtos industrializados na compra de caminhonetes. A proposta já foi aprovada na Comissão de Agricultura. Quem tem mais detalhes é Sabrina Dias.
A novidade está prevista no projeto de lei do senador Irajá, do PSD de Tocantins, que foi aprovado pela Comissão de Agricultura e está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O relator na CRA, senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, disse que a medida será justa com produtor rural que não tem acesso a estradas asfaltadas como os motoristas de centros urbanos.
O projeto procura facilitar a aquisição de veículos do tipo caminhonete, sendo este tipo o mais apropriado para o trânsito nas estradas vicinais, frequentemente em más condições, e que permitem ainda transportar cargas e as mais variáveis e úteis para atividades agropecuárias. Trata-se de medida justa com o produtor rural, que na maioria das vezes não dispõe de estradas asfaltadas como os motoristas de centros urbanos, e utiliza o veículo para seu trabalho.
A proposta vale apenas para veículos de transporte de carga de fabricação nacional e com peso bruto total de até 3.500 quilos. Para o senador Irajá, a diminuição da tributação vai estimular o agronegócio e o setor rural, além de movimentar a economia brasileira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
PEC determina investimento mínimo no Sistema Único de Assistência Social.
Proposição quer garantir a consumidor portabilidade da conta de energia elétrica.
Deputados questionam a exploração de petróleo próximo a Fernando de Noronha.
Boa noite. Comissão da Câmara convidou representantes do governo para falar sobre o leilão para exploração de petróleo na bacia de Potiguar, em audiência pública.
Apesar de não ter havido interessados no leilão, a licitação gerou protestos por estar perto de uma área de preservação ambiental. O repórter Murilo Souza fala sobre a polêmica em torno do tema.
Os ministros Joaquim Leite, do Meio Ambiente, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, defenderam em audiência pública na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados a legalidade do leilão que prevê a exploração de petróleo e gás na bacia de Potiguar, perto dos santuários ambientais de Fernando de Noronha e do Atol das Rocas. Realizada no dia 7 de outubro, a 17ª rodada de licitação da Agência Nacional de Petróleo gerou protestos de ambientalistas e de entidades ligadas ao turismo, mas acabou não encontrando empresas interessadas em explorar blocos na bacia de Potiguar. Convocado pelo colegiado para prestar esclarecimentos, Joaquim Leite esquivou-se de responder a perguntas de deputados e repassou os questionamentos ao presidente substituto do IBAMA, Jonatas da Trindade, diretor de licenciamento ambiental do órgão. Já Bento Albuquerque, que foi convidado pelo colegiado, destacou a importância estratégica do setor de petróleo e gás para o Brasil e defendeu novas fronteiras de exploração. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que propôs a convocação dos ministros, observou que, apesar de ainda não haver interessados na bacia de Potiguar, os blocos permanecem em oferta na Agência Nacional de Petróleo, representando, na avaliação do deputado, uma ameaça ao ecossistema marítimo de Fernando de Noronha. Carreiras quis saber do ministro do Meio Ambiente quais critérios técnicos levaram os ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia a se manifestarem favoravelmente à exploração de petróleo e gás na bacia de Potiguar.
A ANP negou irregularidades na oferta dos blocos. Entretanto, o próprio Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio, em nota técnica de janeiro de 2020, não está muito longe, avaliou o plano e declarou que considera temerária a oferta dos blocos no leilão.
Acionado por Joaquim Leite, o diretor do IBAMA, Jonatas Trindade, explicou que a autorização para a licitação de novas áreas decorre de avaliação ambiental de área sedimentar ou de manifestação conjunta dos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia. Porém, ressaltou ele, essas avaliações não garantem automaticamente o direito de exploração da área.
O fato de ter desenvolvido ou uma avaliação ambiental de área sedimentar ou a manifestação conjunta, ela não esgota nem substitui os estudos exigidos no âmbito do licenciamento ambiental. Ou seja, por mais que seja leiloada uma área, não é garantia de que essa área vai ser explorada.
Por sua vez, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, defendeu a legalidade dos leilões de petróleo na bacia de Potiguar e destacou a importância de novas áreas de exploração para reduzir a concentração de emprego e renda na região sudeste.
Há uma concentração muito grande no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. Praticamente 87%, 90% da produção. Né? E isso leva a uma concentração, eu diria que de renda, em empregos nessa região pela atividade de produção e exploração de petróleo. Daí a importância que eu falei das novas fronteiras.
Segundo Bento Albuquerque, nos últimos 3 anos foram realizados 6 leilões de petróleo e gás no Brasil, o que representa 420 bilhões em investimentos contratados. Ele destacou ainda que na bacia de Potiguar existem 6 campos em atividade explorando petróleo a 31 quilômetros da costa. Por fim, Albuquerque disse aos deputados que não há possibilidade de o governo desistir de leiloar áreas de petróleo perto de Fernando de Noronha ou do Atol das Rocas, em decorrência do risco de desastre ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Meio Ambiente.
Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação de projeto que trata da regulamentação de áreas de preservação permanentes, APPs, em áreas urbanas. Coautor da proposta, ele afirma que quase todos os municípios brasileiros enfrentam dificuldades para regularizar esses espaços, criando conflitos entre o poder público federal e o municipal.
Marcelo Brum ressalta que a proposta visa dar mais autonomia aos municípios e afastar as APPs em espaços urbanos já consolidados, mas aplicando seus parâmetros aos perímetros urbanos que se formaram ou que vierem a se formar após a vigência do Código Florestal.
APP urbana, córregos, rios que atravessam os municípios brasileiros, tem construções, tem loteamentos, tem prédios, tem casas, residências, na beira dos córregos e rios, dentro dos municípios, em área urbana. Com o nosso projeto de lei, está regularizando as APP urbanas, trazendo segurança jurídica aos municípios brasileiros. Nossa política é para as pessoas.
Economia.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica a política econômica do governo federal e salienta que a estratégia prejudica todos os setores do país. O deputado argumenta que a alta dos juros não trouxe resultados positivos.
A alta dos juros significa que as famílias terão menos dinheiro para consumir e os empresários não irão investir no setor da economia sem ter previsão de lucro. Com os juros elevados, vão preferir aplicar em título da dívida, emprestar para o governo, com o pagamento garantido no final do mês, sem risco. São poucos negócios no planeta hoje que retornam 11,5% ao ano. É isso que eles querem, aumentar os interesses no mercado financeiro, acabar o investimento público e não fomentar o investimento privado.
Jorge Sola acrescenta que a alta dos juros carrega uma despesa para os brasileiros de 500 bilhões de reais por ano. Na visão do parlamentar, essa tese afeta a expectativa das empresas e a demanda do consumidor.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, defende a aprovação de projeto que trata do empréstimo bancário consignado para aposentados e pensionistas. O deputado lembra que, muitas vezes, as instituições financeiras autorizam a contratação de financiamentos sem a autorização dos beneficiários do INSS. Ele explica como funciona a proposta.
Quando o mutuário tiver ciência desse crédito não contratado, ele possui o direito de restituir, sem custos, o valor indevidamente recebido, porque tem muita dificuldade de se fazer esse estouro. Aí o banco ou a instituição terá o prazo de 5 dias úteis, contados da apresentação do requerimento de restituição feito pelo aposentado ou pensionista, para aceitar e fazer o estorno do crédito que não foi contratado. Isso é, o banco vai ter que fazer o estorno e tirar esse dinheiro da conta do aposentado e pensionista.
Mauro Nazif ressalta que, decorrido o prazo de 5 dias úteis, sem a manifestação ou com a recusa do banco, o valor contratado sem autorização será transferido e considerado doação, inexistindo qualquer obrigação de pagamento das parcelas por parte do cidadão prejudicado, seja à vista ou parcelado.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, é autor do projeto que cria um banco de dados sobre todas as substâncias químicas produzidas ou importadas pelo Brasil, o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. Segundo o deputado, além de dar mais segurança ao setor, a medida visa impulsionar as empresas nacionais.
O projeto ajudará os produtores a se prepararem para cumprir nos mercados internacionais com seus artefatos e serviços. E veja bem, implementar a melhoria no seu desempenho, criar condições de competitividade e erradicar as vantagens justamente obtidas, isso que é também é muito importante, com a comercialização de substâncias químicas não regulamentadas.
Flávio Nogueira observa que mais de 100 mil substâncias químicas diferentes são utilizadas em uma ampla variedade de bens imprescindíveis para a economia mundial. Na visão dele, se essa variedade de produtos não for adequadamente gerida, pode impactar negativamente o meio ambiente e a saúde das pessoas.
Consumidor.
Está em debate na Câmara a proposta que cria a portabilidade da conta de luz, para permitir ao consumidor, inclusive residencial, optar entre diferentes fornecedores no mercado de energia elétrica. Relator na comissão especial, Edio Lopes, do PL de Roraima, acredita que a medida pode baratear o preço das tarifas.
Foi uma grande vitória, porque até então apenas os grandes consumidores tinham essa prerrogativa. Qualquer brasileiro poderá, a partir da vigência da lei, adquirir sua energia no mercado livre. Com isso, nós estaremos forçando uma concorrência entre as quase 100 distribuidoras de energia elétrica do país. Quem vai ganhar vai ser o consumidor, porque onde há concorrência, há queda de preço, há também a melhoria na qualidade da prestação de serviço.
Ed Lopes informa que seu relatório promove alterações que contribuem para a modernização do setor elétrico, limitam subsídios suportados pela conta de desenvolvimento energético e eliminam redundâncias e conflitos na legislação.
A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, que determina um investimento mínimo de 1% da receita corrente líquida da União no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, aprovou a proposta.
A proposta deve ser analisada agora pelo plenário da Câmara, em dois turnos. A repórter Carla Alessandra destaca os principais pontos da proposição.
O relator da proposta na comissão, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, acredita que a PEC, que foi construída a partir da colaboração de diversos deputados e setores da sociedade, deve ajudar o sistema de assistência social a se manter funcionando por muitos anos, sem o risco de corte nos recursos.
Nós esperamos que essa consolide efetivamente todos os anseios de todos os que fazem assistência social no nosso país, principalmente no momento onde as desigualdades elas se aprofundam e que o nosso país precisa cada vez mais ter uma rede da assistência, a sua gestão, a execução de serviços, que ela possa ser amparada por recursos adequados e que não sejam constantemente contingenciados ou reduzidos.
Como regra de transição, nos dois primeiros anos, o valor será de 0,5% da receita corrente líquida, o que garantiria quase 8 bilhões de reais em 2022. Mas o texto aprovado na comissão prevê também que estados e municípios invistam pelo menos 1% de seus recursos próprios e 2% do montante dos recursos repassados pela União para a gestão e execução do SUAS. O autor da proposta, deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, afirmou que o trabalho da comissão foi fundamental para dar unidade ao texto, que beneficia todo o sistema de assistência social do país.
Eu acho que aqui a gente conseguiu construir uma grande unidade em torno da pauta da assistência social. Eu acho que é isso que nós precisamos nesse momento no Brasil. A gente tem muitas diferenças, cada um tem suas leituras de mundo, do papel do Estado brasileiro, mas aqui nós conseguimos deixar de lado essas pequenas diferenças e nos unir em torno daquilo que é o mais importante nesse momento, que é garantir a proteção social daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.
O texto também inclui na Constituição a garantia de renda mínima para famílias como forma de superação da pobreza. Essa forma de transferência de renda deverá ser regulamentada em lei e pode ser feita por programas como o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. A proposta de emenda à Constituição, que determina o investimento mínimo no Sistema Único de Assistência Social, vai ser agora analisada pelo Plenário da Câmara. Para ser aprovada, a proposta deve receber pelo menos 308 votos em duas votações. Depois, segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, destaca que no último ano trabalhou para que as famílias carentes e as que perderam seus empregos durante a pandemia não ficassem desamparadas. Segundo ele, graças ao trabalho conjunto entre parlamento e governo federal, foi possível aprovar o primeiro auxílio emergencial, no valor de R$ 600.
Dimas Fabiano também destaca a aprovação do Auxílio Brasil, anunciado pela gestão Bolsonaro, como substituto do Bolsa Família e que concederá a milhões de brasileiros um benefício de R$ 400 por mês até o final de 2022. O parlamentar ainda ressalta que a criação do Auxílio Gás contribui para reduzir as dificuldades financeiras dos brasileiros.
Nosso objetivo foi alcançado em mais de 39 milhões de pais e mães de família que tiveram que colocar na mesa de seus filhos. Além disso, com a criação do Auxílio Gás, as famílias mais pobres terão um alívio nas contas, já que desde o início do ano, o preço médio do gás de cozinha subiu quase 30%, chegando a custar quase R$ 103,00, ou seja, 10% do salário mínimo. Sabemos que ainda temos muitos desafios pela frente, mas a criação desses benefícios foi o start para tirar da miséria milhões de famílias brasileiras.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, afirma que apesar de alguns retrocessos e do negacionismo por parte do governo Bolsonaro, a atual legislatura conseguiu aprovar, desde 2019, projetos importantes para a vida do brasileiro. Ele cita como exemplos a reforma da Previdência, que, de acordo com o deputado, resultou em economia para os cofres públicos e o orçamento de guerra.
Gastão Vieira também destaca a importância do auxílio emergencial e celebra a aprovação de proposta que desobrigou a União, estados e municípios a aplicarem percentuais mínimos da receita na educação em razão do desequilíbrio fiscal ocasionado pela pandemia.
Votamos, acima de tudo, uma série de proibições para aquele período de pandemia. Eu destaco a PEC 13, que proibiu aos governos contratarem, nomearem e darem aumento aos funcionários. Avançamos na questão do auxílio. O auxílio emergencial foi de R$ 600,00, inimaginável para os padrões brasileiros anteriores. R$ 600,00 foi uma ajuda que deu um impacto enorme na economia e das pessoas. 50 milhões de brasileiros se beneficiaram desse auxílio.
Esporte.
Professor de Educação Física Luiz Lima, do PSL, ressalta a importância da prática de esporte na melhoria da qualidade de vida da população. O deputado salienta que o incentivo à atividade física é um dos pilares do seu mandato e cita alguns projetos que ele ajuda a desenvolver no Rio de Janeiro.
Passaporte para a Vitória oferta aulas de futebol e cidadania a crianças e adolescentes, meninos e meninas dos 5 até os 15 anos. Inteiramente gratuito, incluindo material de uso pessoal e todo equipamento necessário para as aulas com segurança e qualidade. Já o projeto Vida em Movimento é direcionado para pessoas a partir dos 15 anos, até a melhor idade, ofertando aulas de ginástica, ginástica funcional e dança.
Luiz Lima registra ainda que viabilizou recursos para a realização do circuito da Faberge, de Águas Abertas, em Rio das Ostras. De acordo com o parlamentar, o seu mandato, por meio do esporte, tem ajudado a transformar a vida de milhares de pessoas.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é autor da lei que estabelece novas regras para a produção e a venda de queijos artesanais. O deputado esclarece que a medida reduz a burocracia que pequenos produtores enfrentavam para oferecer o produto em todo o território nacional.
Ela garante que a fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal ele vai ter validade em todo o país, os estados, garantir o comércio desses produtos artesanais do queijo. Vai ser o primeiro produto artesanal a ter um selo exclusivo de queijo artesanal. Vai poder, inclusive, ser comercializado, ser exportado para diversos países, já que qualidade nós temos, até para vencer concursos internacionais.
Zé Silva explica que a lei considera artesanal o queijo elaborado a partir de métodos tradicionais e com leite da própria fazenda. Ainda de acordo com a medida, o produtor é responsável pela identidade, qualidade e segurança sanitária do queijo e deve cumprir as exigências estabelecidas pelo poder público.
Desenvolvimento Regional.
Igor Timo, do Podemos, celebra a decisão do governo de Minas Gerais de repassar R$ 6 milhões aos municípios afetados pelas chuvas durante o final do ano passado. Na visão do deputado, é fundamental que o poder público ajude essas famílias que perderam quase tudo durante os temporais.
Uma das grandes vitórias que nós tivemos em 2021 foi a Portaria 120, e que vai destinar para Minas Gerais R$ 6 milhões. O objetivo desse recurso é justamente o enfrentamento à fome, principalmente em uma das regiões que foram mais castigadas pelas chuvas agora no final do ano, a minha região de origem, a região nordeste do nosso estado. Nós temos a convicção de que colocar o pão de cada dia na mesa dessas famílias será fundamental para que elas possam se restabelecer.
Igor Timo ressalta que também foi liberado mais de R$1 milhão para aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões e kits dormitório. Ao todo, 55 municípios foram contemplados com os recursos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.